Entramos agora, então, no período das comunicações. Está inscrito o vereador Wilson Brits, usará da tribuna por 5 minutos.
Senhor presidente, vereador Irani, senhoras vereadoras, senhores vereadores, mais uma vez venho à tribuna desta casa, porque essa tribuna desta casa é a voz daqueles que não têm voz, aqueles que nós elegeram para que nós estivéssemos aqui e aqui nós fizéssemos o seu clamor, aqui nós fizéssemos o que as suas reivindicações e aqui estamos para fazer o nosso trabalho. Hoje já tinha comentado, né, durante a discussão sobre a participação desta casa, a questão de enviar R$200 mil ao asilo São Vicente de Paulo. É uma das verbas, mas olha, não é gasto. Eu não considero gasto, eu considero um investimento no nosso município. Eu considero um investimento no ser humano, que às vezes os seus familiares, aquelas pessoas queridas que um dia tiveram uma história junto, esqueceram. E a gente não pode esquecer o dia de amanhã. Embora que aquela pessoa não tivesse me servido como eu almejaria que fosse assim, mas eu não posso fazer isso. A nós, ser humano, temos os nossos familiares e nós temos que caminhar junto com eles por toda a nossa vida. Hoje minha mãe e meu pai me cuidou quando eu nasci, perdeu noites de sono. Muitas vezes repartiram o seu prato de comida com o esposo para a comida dos filhos. E eles se criaram e fizeram sua história e sua trajetória na vida. Só que muitas vezes esquecem que quando o pai e a mãe ficam velhos, o direito é deles cuidarem. É dos filhos cuidarem e darem todo o apoio necessário àqueles que os criaram. E hoje, infelizmente, o nosso mundo está ficando frio. O nosso mundo, o nosso dia a dia, as pessoas estão visando só as coisas materiais, estão visando ter lucros, ter vida de milionários, ter coisas maravilhosas, mas esquecem o principal, que é o amor fraterno no ser humano. Então eu fico, senhora presidenta, aqui, vereadora Zuma, quando a gente sentou, né, conversou, e esta casa toda aprovou essa liberação dessa verba, que foi uma economia do poder legislativo, uma economia deste poder, né, de alcançar e ter a felicidade de alcançar ao asilo, alcançar ao nosso ex-vereador Delmar, né, para que ele dê seguimento ao seu trabalho, um trabalho maravilhoso que ele vem fazendo, até porque tem condições, tem sabedoria para fazer isso. Né? E, então eu desejo que o Delmar e o Calvin façam um excelente trabalho junto àquelas pessoas de extrema necessidade. Olha, realmente, aquelas pessoas... Imagina, fechou um asilo. Imagina, para onde vão aquelas pessoas? Eu entrei com um projeto nessa casa e depois eu retirei, fiz como indicação ao Poder Executivo, que foi o projeto que cria o Conselho Tutelar do Idoso. E até agora tem muita gente que não entendeu isto, que não entende ou não quer entender. Mas teve nessa casa uma oportunidade de nós ter o Conselho Tutelar do Idoso, o qual ia cuidar do idoso que está lá num fundo de casa, numa pecinha, às vezes, que fazem. Olha, tu vai ficar para o senhor aí, vai ficar para a senhora aí, e nós vamos cuidar do seu cartão, né? A gente vai cuidar da sua conta lá no banco, porque essa é a principal, né? E o senhor vai viver da forma que nós bem entender. Claro que não se faz isso com palavras, mas se faz isso com o pensamento do dia a dia. Bom, fulano está lá e acabou. Vou usar o período de liderança, vereador Irani.
Autorizado.
Para complementar o
mais 5 minutos.
E eu não vou deixar isso ainda esgotar esse assunto do Conselho Tutelar do Idoso. Né? Porque nós temos, enquanto nós tiver oportunidade, enquanto nós tiver tempo para debater essas questões sociais, nós temos que trazer para essa casa, nós temos que passar o Poder Executivo, que eles se compadeçam com essas situações. O que, que o Conselho Tutelar do Idoso fica fácil para eles fazer, vereador Balaca? Hoje, se Vossa Excelência denunciar o seu vizinho, ligar para a Polícia Civil, que ele judia do seu pai e da sua mãe, né, que tem maus trato ou do avô, ou de, sei lá, não precisa ser familiar, mas que ele maltrata aquele idoso, que tem problemas naquela residência, Vossa Excelência vai ter que ir lá na Polícia Civil e servir como testemunha. É por isso que não chega denúncias. É por isso que não sai denúncias a lugar nenhum, não tem estatísticas para isso. Por quê? Ninguém quer se envolver na vida do outro. Porque ele tem medo de represálias daquele cidadão que já... Ah, se ele está fazendo isso para o pai e para a mãe, o que o cara não vai fazer para mim? Né? Então não chega lá. Não tem estatística de maus-trato com idoso. É muito pouco. Agora, Conselho Tutelar, um conselho formado, ele recebe a denúncia, tipo Conselho Tutelar da criança, ele recebe a denúncia e dali será feita uma visita incerta, em qualquer momento, qualquer hora, pode entrar o conselho, porque ele tem autoridade para fazer isso. E averiguar aquela situação, averiguar aquele caso, aí muda a bolachinha, aí o buraco é mais embaixo. Mas, infelizmente, nós só demos a ideia, nós passamos ao Executivo e eu acho que nós poderemos fazer cobranças em cima disso. Fazer cobranças em cima disso. Porque um conselho, ele não vai sair tão caro para o município. Não vai sair tão caro. E é um investimento. E é uma proteção ao nosso idoso, que nós estaremos dando continuidade, além do asilo, nós estaremos dando continuidade aqui com ações, né, que cuidem das pessoas, com ações sociais. Né, isso faz parte de políticas públicas. Assim como cuidamos das crianças, nós temos que a obrigação de cuidar nossos idosos. Eu dou os apartes à vereadora Neraí.
Muito obrigada pelos apartes, vereador Brites, que fez o seu pronunciamento muito bonito e conheço. Né, aprendi a admirar o senhor foi colega do meu marido e hoje eu sou a colega aqui. Aprendo a admirar por esta parte, né, seu lado sensível, seu lado humano. E parabenizo pelos comentários. Vereador, colega, antigamente nós tínhamos, eu lembro quando chegamos em Uruguaiana, há 43 anos, nós tínhamos 3 creches em Uruguaiana. Era a vovó Chica, a tia Nina e a Saci Pererê. Então as mães ainda tinham uma certa resistência em colocar os seus filhos na creche, porque a gente tinha uma ideia diferente de creche, né? Meio que de abandono, ou somente aquelas pessoas que não tinham mesmo condições, às vezes, de alimentar seus filhos, colocavam nas creches. Hoje, as coisas mudaram. Hoje, a educação infantil já é lei, né? Já é lei e já existe quantas escolas de educação infantil na nossa cidade. E aqui eu poderia listar, só na época, em 12 anos passados, nós tivemos aqui a abertura de 12 escolas, né? Eu acho que umas 6 ou 7 de educação infantil. E hoje as mães já disputam uma vaga na escola de educação infantil. E assim eu acredito que vão ser os asilos daqui para frente. As pessoas cada vez mais ocupadas, cada vez mais precisando trabalhar, às vezes, em 2, 3 lugares para se manter. Não tem, às vezes, condições de pagar um cuidador, porque hoje também o salário de um cuidador, né, é a base de 1.500, mais os encargos sociais. Tem pessoas que não têm. Às vezes não é nem que não queira cuidar do seu idoso. Às vezes a pessoa não tem condições de dar uma boa alimentação para essas pessoas. Então nós vamos ter que começar a munir, a dar condições desses asilos funcionarem para atender essa população que cada vez mais, né, aumentando a longevidade, vai aumentar as necessidades. Então, isso é uma preocupação para as pessoas, para os políticos, pensar em casas que possam cuidar dessas pessoas. E como eu lhe digo às vezes, eu fico às vezes até, me dói o coração de ver muita, já ouvi uma pessoa me dizer, Neraí, não que eu não queira bem meu pai e minha mãe, eu não tenho condições de tê-lo. E tendo um lugar que cuide deles com carinho, com atenção, dando medicamento a tempo e hora, né, eu já fico contente. Então, né, nós temos que pensar daqui para frente nessas instituições que vão ter que ser ampliadas. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora, pelo cumprimento da nossa fala. E isso chama-se políticas públicas, que o nosso país, nosso estado, nosso município, deve desenvolver de uma melhor maneira, visando simplesmente a vida das pessoas. E eu venho nessa luta, vereadora, porque várias pessoas estiveram já no nosso gabinete tentando ser incluído em casas que cuidam de idosos, porque tem muitas casas que cuidam de idosos, né? Só que o cartão, ele e claro que são casas pagas, né? Não poderia ser diferente, né? Claro, nessas alturas. Mas a maioria das pessoas não conseguem ir para lá porque já tem no seu cartão comprometimento com instituições bancárias, onde foram constituídos empréstimos e mais empréstimos, e que a maioria dos idosos nem sabe que aqueles empréstimos aconteceram, né? Porque um terceiro está usando o seu cartão.
Aí tá bom.
Né? Essas instituições financeiras, né? Elas não pedem muita coisa, pedem um cartão, mais a assinatura de um responsável lá, depois de estar feito um cadastro, vai sempre refazer um empréstimo, refazer dívidas, e assim por diante, vereador. Então, essa é a questão. As casas onde eles recebem pessoas idosas têm que estar com o seu cartão praticamente assim, ó. Com todo ele à disposição para que eles tratem dali para frente daquela pessoa idosa. E as pessoas, na maioria das vezes, já contraíram muitos empréstimos, não vão ter condição de ir para lá. E quando chega nesse ponto, é sinal que já não querem mais em casa, que já estão procurando um lugar para colocar. E como disse a vereadora, tem situações complicadas, que as pessoas não têm condição, às vezes, muitas vezes, de cuidarem, né, aquelas pessoas. Então, obrigado, senhor presidente. E agradeço ao Poder Legislativo por me dar essa oportunidade, né, de fazer alguma coisa por alguém. Obrigado.
Obrigado. Usou da tribuna o vereador Wilson Brits, utilizando os períodos de comunicações de bancadas. O próximo vereador inscrito é a vereadora Suzana. 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos aqui presentes. Pessoal, quando nós fizemos uma denúncia ou até mesmo uma constatação, não quer dizer que a gente queira ofender ou menosprezar as pessoas. Ontem eu fui... O trabalho, né, das pessoas. Ontem eu fui em São Marcos, lá no cantão, e tinha vários pescadores de outras cidades lá no nosso rio pescando. Inclusive, eles fizeram a rampa, está tudo muito bonito, o cantão está iluminado, o lugar está muito lindo, mas constatei que tem pessoas de tudo que é lado, de Santa Maria, São Borja, Ijuí, de muitos lugares da serra, lá no nosso rio Uruguai. E o que eu constatei? Que não tem nenhuma fiscalização. E foi isso que eu quis comunicar às pessoas, que não tem uma fiscalização. E quanto à segurança de São Marcos, que é a maior reivindicação, eu moro lá e eu também sei que tem ladrão, tem pessoas que roubam as casas, tem pessoas que bagunçam com a vida dos outros. A gente sabe de tudo isso. Fizemos uma audiência pública, foi todos os vereadores, foi todas as autoridades. Só que, pessoal, não adianta vocês cobrarem e querem que eu faça alguma coisa pela segurança de São Marcos. Eu não tenho como fazer, eu só tenho como fiscalizar, denunciar e esperar. E foi o que nós fizemos. Foi o que todos os vereadores fizeram. Agora, se não tem gente para fiscalizar, se não podem colocar um posto policial lá em São Marcos, se a brigada não pode ter um posto policial lá em São Marcos, não venham atirar pedra em mim. Eu não posso fazer nada, pessoal. Eu não posso fazer nada. Eu já fiz a denúncia. Mas não posso fazer mais do que isso. Se o poder que é competente para isso não pode fazer, querem que eu faça o quê? É? Eu estou aqui para reivindicar, tanto quanto vocês. Então, é isso que eu quero deixar bem claro aqui, ó. Não adianta irem para as redes sociais reclamarem, brigarem, me xingarem. E outra, quando é para o povo se unir, se juntar para reivindicar as coisas, que nem o dia que nós fizemos um protesto para falar sobre a BRK, as pessoas acham que vereador está para aparecer, e é só isso que falam. Vereador quer aparecer. Deus, o que eu entrei aqui, nós estamos fazendo a mesma coisa. E eu não estou falando por mim, eu estou falando por todos nós. Todos nós fizemos a mesma coisa. Cobramos do poder público, cobramos da AGERGS, cobramos de quem tem que cobrar e do Ministério Público também. Só que as pessoas têm que entender que o nosso papel é cobrar, não é executar nada. É cobrar, não executar. Eu não tenho poder de ir lá e prender um ladrão. Pensem, eu vou sair da minha casa e vou lá na casa das pessoas prender alguém. Se deem de conta do que vocês estão falando. E se a pessoa que me ameaçou dizendo que eu não fazia nada e que tinha vídeos e tudo, ladrão, pegue o vídeo, pegue o ladrão e leve na polícia. É uma falta de respeito o jeito que falam com o vereador. A gente bota a cara tapa, a gente vai e as pessoas debocham, falam o que querem, fazem o deboche que querem. Vamos se respeitar, pessoal. Nós não somos 11 palhaços que estamos nessa casa. E se você acha que você faz melhor, se candidatem e consigam os votos e venham para cá fazer melhor que nós. Mas não fiquem atirando pedra os pré-candidatos que querem aparecer e fazer política em cima da gente. Façam o seu trabalho, não fiquem apontando o defeito dos outros. Façam o seu trabalho e vá para a rua pedir voto e venham para cá fazer melhor.
Me dá os dois a parte?
Dois a partes para a vereadora e muito obrigada da minha parte.
Muito bem, em pronunciamento da vereadora, colega Suzana. Vereadora, aquela audiência pública que aconteceu em São Marcos, que para mim foi uma das audiências públicas mais assim, contundentes com as autoridades que estavam ali, que eu, como vereador, me senti envergonhada do que diziam para o chefe da brigada militar. Eu tinha vontade de me esconder embaixo da mesa das coisas que as pessoas, que os moradores diziam para eles, que está gravado lá, que muitos carros abastecem de graça lá para dar proteção para suas propriedades particulares. Olha, isso aí, eu acho que se uma pessoa que de bem e ouvir aquilo que eles diziam lá, processaria as pessoas que estavam falando, mas ninguém, ficou tudo na mesma. Pediram que a Romu intensificasse os trabalhos, que o município intensificasse os trabalhos lá. Não foi intensificado. Continuam os roubos lá. Eles, inclusive, dizem que sabem quem são. Mas, pelo amor de Deus, se eles sabem quem são, a Brigada Militar, a Romu, a Brigada Militar sabe quem são, é só fazer uma marcação ali, acompanhar essas pessoas. Eu duvido que eles não peguem. Sabe o que eles dizem? Que os moradores que peguem flagrante essas pessoas. Mas vamos fazer o papel da polícia agora? Os moradores vão fazer o papel das instituições? Mas o que é isso, gente? E com relação ao Rio Uruguai, verdade sim, está cheio de gente de fora que vem pescar. Onde é que está o Ibama? Mas o que nós estamos fazendo aqui, gente? Vereadora Suzana, eu te convido, vamos conversar, vamos marcar no Ministério Público, lá com o promotor, vamos conversar e cobrar providências dele? Não. Oi? Ele estava lá, justamente estava lá. o promotor estava lá. Gente, que, o que, que foi? Quais as providências que foram tomadas? Nós fizemos nosso papel, que é fiscalizar, que é apontar, que é denunciar. Mas e esses órgãos estão fazendo o quê? Fizeram a sua parte? Continua a mesma. Né? Então, é uma coisa de realmente se preocupar. Eu vou pedir, já vou concluindo aqui, vou pedir uma reunião no Ministério Público, quem quiser nos acompanhar, e acho que tem mais vereadores aqui que concordam, da gente ir lá e cobrar providência desses órgãos aí. Né? Muito obrigado, presidente.
Usou da tribuna no período de comunicações a vereadora Suzana Alves. Não tendo mais nenhum inscrito, para o período de comunicações de lideranças, cumprindo todos os objetivos da nossa reunião, ela está encerrada. Um bom dia a todos.